Deixa eu te contar um pouco sobre a minha história com o direito ambiental, como eu me tornei um professor e um advogado focado no direito ambiental há mais de uma década. Eu lembro bem do começo da minha jornada com o direito ambiental, não foi nada fácil. Eu queria me especializar, mas encontrar conteúdo de qualidade era um verdadeiro desafio, gente. Os cursos eram superficiais, a faculdade não ensinava a parte prática, e os materiais disponíveis muitas vezes não tinham aplicação real no mercado, era mais focado no concurso público e na prova da ordem. Eu sentia que estava caminhando no escuro sem saber como me tornar referência na área. Foi por isso que a Escola de Direito Ambiental nasceu atualmente. É por isso que hoje a gente dá aula na EDA, a gente criou a EDA, para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo há uma década atrás e veio acontecendo ao longo do tempo. Para mudar esse cenário, aqui você tem acesso a cursos completos e atualizados, com aulas ministradas por especialistas que atuam diretamente na área. Você vai estudar diversos assuntos para focar não só na parte teórica, mas também na parte prática. Além disso, dentro da nossa comunidade exclusiva, você pode tirar dúvidas com mentores, acessar materiais exclusivos e trocar experiências com outros profissionais que vivem os mesmos desafios que você. Se você quer se destacar no direito ambiental como um bom advogado, um bom profissional na área jurídica ambiental e evitar os mesmos obstáculos que eu enfrentei só uma década atrás, a EDA é o caminho certo para você. Inscreva-se agora, o link está na descrição.
Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós falamos do direito ambiental de modo prático. E hoje eu estou aqui com o meu sócio e também colega advogado e professor, onde já atua, inclusive, dando aula, ministrando aula lá na Escola do Direito Ambiental, a qual é nossa patrocinadora aqui do podcast. E hoje temos um conteúdo que nós vamos aprofundar o tema, falando muito para você, produtor rural e também advogado técnico da área ambiental. Mas eu vou deixar o nosso convidado aqui se apresentar e falar um pouco sobre o que nós falaremos hoje. João, seja muito bem-vindo, dessa vez presencialmente aqui no
Pois
nosso
é.
estúdio. Muito bom mesmo receber você, João, que é um cara brilhante. Então, para quem ainda não te conhece, João, se apresenta brevemente e depois aprofundamos sobre o tema.
Maravilha, Divan. Prazer é meu estar aqui agora presencialmente, de fato, né? Já tive a oportunidade de estar participando do Inteligência Ambiental de forma virtual. É sempre um prazer, tá? Virtual ou presencialmente, é sempre um prazer contribuir e aprender um pouco mais também, né? Porque você é um grande professor para mim, então acho que é sempre boa essa troca. Eu agradeço o convite, o espaço. Bom, para todos que nos assistem, meu nome é João Gabriel Espósito, sou advogado, especialista em direito ambiental e em direito e gestão do agronegócio. Atuo muito com a parte ambiental, exclusivamente para o produtor rural e com uma ênfase aí nos crimes ambientais. Então é um prazer trocar uma ideia aqui com o pessoal que nos ouve, com os advogados, com os técnicos e os produtores rurais que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui no podcast e poder contribuir de alguma forma.
Perfeito. João, o que é importante, eu acho que destacar, é presidente da Comissão de Direito do Agronegócio de Lucas.
Perfeitamente. Presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da 21ª Subseção da OAB do Estado do Mato Grosso, abrange os municípios de Lucas do Rio Verde, Itapurá e Itaiangá.
Show.
Estamos ali começando alguns trabalhos ali frente à comissão para trazer mais capacitação ainda para os advogados que já atuam e que pretendem começar a atuar no agronegócio.
João, eu acho que você vem fazendo um trabalho brilhante e eu acho que seria até interessante você falar um pouco sobre o teu trabalho como presidente da comissão, porque eu lembro que na sexta eu chego aqui no escritório, o João estava aqui e estava inclusive em um curso, uma palestra com um dos grandes nomes do direito ambiental, o Dr. Werner Grau. Isso me chamou muito a atenção porque o João nem divagou, acho que é um costume teu já. Eu entrego tanta informação, você deve pensar que era apenas mais um, mas não, eu fiquei até espantado porque o Werner estava ali de bom coração, acredito, ele que ama ensinar. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco mais como tem funcionado o teu trabalho, até para que os colegas advogados que talvez tenham interesse em fazer parte de comissões ou até de alguns cargos ali,
Sim, perfeito.
como
Bom,
funciona?
as comissões da OAB, eu acredito que são uma porta de entrada para o advogado, principalmente para os jovens advogados, né? A terem um diálogo sobre determinados assuntos com os colegas mais experientes. E à frente agora da presidência da comissão, junto com toda a diretoria, a gente começou um trabalho, nós começamos um trabalho que tem esse objetivo, né? Porque o agronegócio, apesar de ser um segmento muito amplo do direito, ele não é só um segmento do direito, ele é todo um mercado à parte, né? E Os advogados que já atuam precisam ter mais capacitação, principalmente aqueles que querem ingressar no mercado. Então, na frente da comissão, nós estabelecemos que as reuniões mensais, nós vamos fazer elas precedidas de um bate-papo, uma roda de conversa com pessoas que já atuam sobre temas que vão ser escolhidos pelos próprios membros da comissão. E nessa reunião especial, nós fizemos o convite ao professor Werner, que é um querido amigo que eu acompanho ali pela UBA também, que é a União dos Advogados, a União Brasileira da Advocacia Ambiental, e que se prontificou ali em bater um papo sobre o mercado regulado de carbono e a atuação do advogado dentro do contexto do agronegócio. Muita gente tem interesse, por exemplo, de conhecer mais sobre esse tema, mas ainda não sabe por onde começar, e conversas com pessoas mais experientes, como foi com o Werner, ajudam nessa inserção. Então, nós começamos esse trabalho paulatino, né, de mês a mês trazer um debate interessante. Eu acho que é muito bom para todos aqueles que pretendem atuar, seja no direito ambiental ou no agronegócio, participar das comissões e participar desses debates. Acho que é isso que fomenta o crescimento da advocacia. A advocacia tem que caminhar em conjunto.
Perfeito, João. O Werner, que inclusive tem episódio aqui no canal onde ele falou sobre perspectivas, futuro do direito ambiental e principalmente sobre o tema do ESG. Então, quem tem interesse, tem aqui no canal. Pode, depois de assistir por completo esse episódio, pode descer.
Maravilha.
João, o que nós vamos falar hoje? O que o pessoal pode esperar?
Bom, hoje nós vamos tentar ingressar em alguns assuntos que podem preparar o produtor e o advogado que acompanha o produtor rural na blindagem da sua atividade, evitar autuações e entender um pouco mais os documentos essenciais que a legislação exige para que o produtor ele possa estar regular com todas as suas obrigações.
Perfeito. Entrando um pouco no tema do CAR, o famoso Cadastro Ambiental Rural, que é o CPF da propriedade.
Exato.
Né? Como você poderia explicar, João, para o produtor que ainda não tem o cadastro, ou se perdeu, já passou o tempo, não pode ainda buscar, fazer, qual é a atual situação e por onde começar? O que é o CAR? Para o advogado também que aqui nos acompanha entender.
Não, perfeito. O CAR, bem como você disse, é o Cadastro Ambiental Rural. Muita gente acredita que um cadastro, por ter esse nome, é algo facultativo, mas não, ele é obrigatório, né? Ele foi instituído pelo Código Florestal no ano 2012. Então, a partir de então, juntamente com o CAR, foi instituído o sistema do Cadastro Ambiental Rural. A ideia do Cadastro Ambiental Rural é delimitar exatamente as propriedades rurais. Todas as propriedades têm essa obrigação de fazer a sua inscrição no CAR. E delimitar juntamente com a propriedade todas as áreas preservadas, né? As APPs, as áreas de reserva legal, as áreas que foram convertidas antes de 22 de julho de 2008, que são as áreas consolidadas, e para que se tenha um controle mais efetivo sobre as novas supressões de vegetação dentro dos limites que a legislação permite. Né? O CAR ele tem esse objetivo aí, ele não é uma declaração de propriedade, de posse, como algumas pessoas pensam, mas ela é um instrumento que o produtor ele precisa ter para que não só ele facilite a administração pública na fiscalização dos imóveis rurais e catalogação, mas também para que ele obtenha acesso a benefícios, por exemplo, benefícios fiscais, benefícios de crédito, benefícios como, por exemplo, adesão a programa de regularização ambiental e uma série de outros. Né? Hoje, o CAR, a existência de um CAR validado, não só o CAR, o pedido de inscrição no CAR, mas ele validado, tem sido uma exigência de várias instituições nacionais e internacionais para comércio de commodities, para obtenção de créditos, financiamento, custeio agrícola, enfim. Então, ele é um instrumento muito importante hoje e o produtor precisa estar com o seu CAR regular.
Tudo passa pelo CAR.
Exatamente.
Hoje, eu acredito que dentro do nosso escritório, todos os clientes têm o CAR, né? Já qual é esse número que você visualiza também perante Mato Grosso, ou até Brasil, olhando mais para o norte do Brasil? Você tem uma noção, João?
Bom, nós temos uma visão um pouco mais aprofundada ali no estado do Mato Grosso. O nosso estado ali, de onde eu venho, nós temos já o CAR digital, né, que facilita muito. Apesar do CAR ter esse nome de cadastro, ele não é algo que você requer e espera uma aprovação. Aliás, você tem que passar por essa aprovação, mas é um instrumento meramente declaratório, né? Então, o produtor ele vai lá, declara as informações que ele é avaliado ali juntamente com a equipe técnica de proporção de área de reserva legal, área consolidada, enfim, ele faz essa declaração e essa declaração é feito um cotejo ali com as informações de satélite, né? Então, a partir do momento que nós temos ali no estado do Mato Grosso um CAR digital, essa conjugação dessas informações é feita de forma automática, né? Mas nós temos um número muito grande de CAR, de propriedades que fizeram o requerimento de inscrição, mas um número absurdamente grande também de propriedades que ainda pende de uma validação do órgão ambiental. Uhum. Não tem se visto ali uma destinação de equipe pessoal para fazer esses acompanhamentos a tempo e modo necessário, né? Então, nós temos visto na prática que os requerimentos de inscrição no CAR são feitos, o prazo para fazer essa avaliação, verificação do CAR, não tem sido respeitado e os produtores têm que ajuizar medidas judiciais para ver o seu CAR validado.
Sim.
Então, quanto antes você entrar com o seu pedido no CAR, antes você vai ter uma resposta, mas ainda está demorando bastante, infelizmente. E no norte do Brasil, a situação é ainda um pouco mais gravosa. Nós estivemos lá na região do sul de Labra, ali no estado do Amazonas. Inclusive, foi um prazer estar lá contigo. Foi uma experiência muito bacana. Já falamos sobre ela aqui também no podcast. Mas ali a situação é até um pouco mais grave, porque as pressões políticas têm interferido diretamente no desenvolvimento da região. Nós tivemos aí mais de 240 CARs cancelados de forma abrupta, né?
Perfeito. Então, foi o que nos levou até lá, né, João?
Perfeitamente.
Inclusive, como o João muito bem mencionou, tem esse caso específico aqui, um episódio sobre o tema. E, João, se nós pararmos para analisar, por exemplo, eu sou um produtor rural, contratei um técnico ambiental que está me auxiliando para fazer o cadastro ou que já fez o cadastro. E eu coloquei lá uma informação errônea, talvez ilicitamente, ou talvez foi por mera liberalidade mesmo do próprio técnico ali. Ou fui lá e cometi uma infração em cima desse CAR. Como funciona, você visualiza agora, para esse produtor rural? Ele já deve procurar um advogado? Não. Espera a multa chegar? Uhum. Ou essa multa pode ser que nem... Essa multa não, a infração, uhum, como o Thiago muito bem trouxe na última aula da EDA.
Não, perfeito. Olha, o que acontece? A partir do momento que as informações são declaradas no CAR, seja ele através de um CAR digital, que a verificação, como eu disse, igual no estado do Mato Grosso, é feita de forma automática, seja através de um CAR que tenha validação ou indeferimento, ou deferimento de forma manual, a partir do momento que as informações são declaradas, aquele que declarou, seja o responsável técnico ou o produtor, que é o proprietário, o dono da propriedade, ele tem uma responsabilidade, não só civil, mas também criminal pelas informações que ele presta, né? Porque ali isso é um órgão, tem um instrumento público, um sistema público, né? Então as informações, elas têm que refletir a verdade. Parte-se, obviamente, do princípio da boa-fé, né? Que é a máxima internacional, que a boa-fé ela se presume. Então, a partir do momento que tem uma informação que é equivocada lá no CAR, ou seja, eu coloquei que a minha propriedade tem uma área de reserva legal X, mas na verdade é muito menor, eu não preservei a minha área de reserva legal, e eles fazem essa avaliação e pelas imagens satélites verificam que eu passei uma informação equivocada, eles me dão essa possibilidade, ou pelo menos deveriam dar, a possibilidade de que eu corrija a informação que eu prestei. Mas essa correção pela própria legislação é permitida apenas uma vez. Então, é um instrumento muito sério. Você tem que prestar as informações de forma correta. Se tiver uma inconsistência, você tem o direito de corrigir essa inconsistência, porque presume-se a boa-fé, mas a partir do momento que você não faz essa correção, você pode sofrer sanções tanto administrativas quanto penais. Isso é uma questão muito séria, né? Porque de natureza penal nós temos aí o crime de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, falsidade ideológica, uso de documento falso, então tem uma série de implicações que podem resultar da informação equivocada no CAR. Então, a partir do momento que você, produtor, tem conhecimento de que o seu CAR não contém informações idôneas e ele ainda não foi validado, procure corrigir, procure um advogado especialista no assunto para que ele possa te acompanhar nessa alteração, nessa correção, antes de chegar a vir um problema muito maior.
E aqui acho que vem um número muito importante e inclusive informativo para nós mencionarmos algo que vem crescendo corriqueiramente na entrada de clientes dentro do nosso escritório. O que que acontece? O produtor rural, que uma vez via, como até nós mencionamos, inclusive nos bastidores aqui, produtor rural é aquela pessoa que ouviu falar em advogado, ele tá, o advogado entrou por essa porta e ele está saindo pela janela. Ele não quer contar com o advogado porque ele sabe que ele tem problemas a serem resolvidos. Mas o advogado tem que ser visto pelo produtor com muito bons olhos, porque nós estamos aqui para criar uma estratégia, porque cada vez mais o produtor rural que de fato tem uma irregularidade na sua propriedade, lá no seu CAR, ele precisa regularizar. Pois senão ele não vai mais conseguir, se é um produtor, um pecuarista, não vai mais conseguir fazer a venda daquele gato, ele vai ficar, vai ter ali na frente a sua área embargada. Então esse é um problema gigantesco e cada vez mais vem aumentando o número de produtores que nos procuram porque sabem que estão errados e querem buscar regularização. Assim como eles, primeira pergunta que chega é o seguinte: eu errei. Eu cometi lá um dano na minha propriedade. E agora, eu aguardo ou não? Eu já vou fazer. Nós trabalhamos com consultas jurídicas para organizar e fazer um diagnóstico de propriedade. Porque na área ambiental, acho que aqui é muito importante você trazer esse ponto, João, de que cada caso é um caso. Perfeito. Não tem como nós pegar o caso A e dizer que é o mesmo do caso B. Cada situação é uma situação. Nós não trabalhamos aqui com ação em massa, porque de fato o nosso escritório busca ser exclusivo para o cliente. Por isso que nós falamos muito. Ah, tem pessoas, inclusive, que vendem peças da... Nós não concordamos com isso, porque cada caso é um caso na matéria ambiental. Você precisa tratar com exclusividade a demanda. Então aqui entra um ponto muito importante, eu gostaria que você divagasse sobre isso, João. Um diagnóstico que nós fizemos para os nossos clientes e até para os outros advogados que acompanham, para saber como trabalhar com o produtor que os procura e que de fato cometeu um dano na propriedade. Não é simplesmente aguardar e ver o que vai acontecer. Porque quando acontecer, pode ser um prejuízo que ele não consiga mais resolver. Então, enquanto é tempo, eu acredito que é muito importante sim procurar o auxílio, é um dever praticamente do produtor rural procurar o auxílio de um advogado especializado na matéria.
Sim, de fato. Infelizmente, nós temos esse preconceito aí imbuído na mente do produtor, não posso generalizar, claro, mas de que o advogado ele está ali apenas para pegar um dinheiro, né? Isso é um problema muito grande, porque por pensar dessa forma, às vezes o produtor deixa de evitar um problema, né? E é justamente isso que o advogado está ali para fazer, resolver problemas.
João, deixa eu só te fazer um parênteses aqui, não quero te cortar, já te passo a fala novamente, mas nós até entendemos os produtores, porque muitos foram inclusive enganados, né?
Sim,
por advogados que não sabiam como atuar, não era nem que não queriam, estavam ali só para receber o dinheiro, mas não sabiam como atuar. Então foi uma visão, inclusive, que nós percebemos aí no andar a nível nacional, né?
Não, isso é verdade. Eu tenho um posicionamento pessoal, que talvez possa até parecer um pouco radical, né? Mas para mim o advogado que cobra do cliente sem poder entregar aquilo que ele promete, né? Que ele não tem capacidade, ele não se especializou, não falo de títulos, enfim, mas de ter um conhecimento da área que ele atua, o advogado que vende isso sem poder entregar, ele não é advogado, ele é um estelionatário. Isso para mim é o que mancha a reputação da advocacia, né? Então é isso que a gente busca trazer para os advogados, porque a advocacia ela tem que caminhar unida, mas é capacitação. Os advogados precisam se especializar cada vez mais. Dentro do agronegócio, por exemplo, nós temos uma infinidade de áreas, não só o direito ambiental, mas o direito contratual, o direito do trabalho, o direito tributário, enfim. Então o advogado, ele não pode, em qualquer uma das esferas, ele não pode ser um aventureiro. E no direito ambiental muito menos, porque nós trabalhamos aí com pelo menos 3 áreas ou 4 áreas que são decorrentes de um dano ambiental. Então, nessas caminhadas aí que nós tivemos aí, principalmente ali para o norte do país, nós tivemos nos deparamos, né, Divani, com pessoas que venderam muitos sonhos para os produtores rurais e depois, quando eles entenderam o tamanho da complicação que eles estavam envolvidos, se assustaram de fato. Isso aí prejudica muito.
Né?
A advocacia ela fica manchada por conta de maus profissionais. Mas eles estão em todos os lugares e nosso trabalho aqui dentro do podcast também é levar o conhecimento adiante e diminuir essa porcentagem, né?
Exato. E em nosso diagnóstico, inclusive, João, nós até mencionamos isso para o cliente. Tem casos que nós conseguimos analisar a propriedade e falar o que nós podemos fazer, como você mencionou, uma própria correção, se for a primeira e a única correção. Tem casos que nós vamos analisar e nós vamos falar para o cliente, olha, infelizmente o teu caso não tem o que fazer, é aguardar e torcer que isso não ocorra.
Perfeito.
Então isso é algo que eu até gostaria de te ouvir, João, porque às vezes o próprio produtor, você que trabalha com diversos advogados da sua região, também não só na escola, mas nós temos que saber falar isso para os colegas, né? Tem casos que não tem o que se fazer.
É, como eu disse, o advogado ele é resolvedor de problema, mas quando ele não pode resolver um problema, ele tem que mitigar o dano. Mas o que ele não pode fazer é esconder do teu cliente a realidade. Né? Fingir para ele, não, deixa comigo, pode me contratar que a gente vai resolver, chega lá no final, solta uma bomba no colo da pessoa, do produtor, ou do cliente no geral. Né? Isso é um problema muito grande. Então, o advogado ele precisa estar pronto para dizer a verdade. Olha, a sua situação é essa, não tem o que fazer, igual nós já tivemos alguns casos ali, principalmente ali no Curuquetê, né, que o cliente ele já tinha sido demandado uma ação civil pública pelo Ministério Público, cobrando milhões, contratou um advogado que juntou a procuração, não apresentou contestação, não compareceu em audiência, foi condenado e perdeu o prazo de recurso. Né, não fez nada, apenas pegou o dinheiro do produtor. Isso é o problema, então a gente tem que falar. Quando chega uma situação igual chegou até nós, olha, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, agora é só esperar a execução, tentar um acordo com o Ministério Público Federal e ver se consegue mitigar esse prejuízo que você teve, mas aqui não tem o que fazer. Né? Então, são situações que precisam ser esclarecidas para o cliente, o advogado tem que estar pronto para isso.
Perfeito.
Mas esse diagnóstico que a gente precisa fazer dentro da propriedade, da situação em si para blindar o produtor, ela vai de diversas formas. A partir do momento que a gente conscientiza os nossos clientes de que a parte consultiva vale muito mais a pena do que a parte contenciosa, né? Você prevenir o problema do que remediá-lo, o desgaste emocional e financeiro vai ser muito menor. Né? Então, uma assessoria que você gastaria um valor talvez irrisório para um produtor rural por mês, você evita um problema catastrófico lá na frente. Né?
Assim como nós não podemos, inclusive, mencionar que vamos pegar em um parecer, em uma estratégia, que nós vamos, nesse diagnóstico, mostrar uma estratégia para tentar blindar o produtor rural. Sofrer uma autuação, um embargo na sua propriedade, tentando corrigir antecipadamente, como você mencionou. Mas também não podemos prometer um resultado 100%. Isso aí é importante destacar aqui. Né? E se o produtor rural, no caso, o João, sofreu a autuação, chegou a autuação para ele. E eu quero que você mencione para aquele produtor rural que busca o técnico para fazer a sua defesa, e que acontece muito. Eu quero saber lá da sua comissão, o que você passa para o pessoal e como o pessoal tem visto isso, como tem conduzido isso lá no Mato Grosso.
Bom, o primeiro passo é que a gente tem uma máxima que advogado não faz laudo, engenheiro ou técnico não faz defesa. Né? Eu penso que é cada um no seu quadrado. Não estou querendo diminuir a atuação do técnico, pelo contrário, eles são muito importantes para a defesa jurídica ambiental, mas é importante saber que eles têm as suas especialidades, né, na elaboração de laudos, enfim, fazer toda a avaliação, imageamento histórico da propriedade, que foi alvo de um desmatamento, por exemplo. Enfim, nós precisamos caminhar com o técnico. Né? Mas a defesa ela deve ser direcionada, apesar da legislação permitir que qualquer pessoa possa fazer a defesa, ela deve ser conduzida, pelo menos do meu modo de ver, pelo advogado, que já tem um conhecimento técnico jurídico para aplicar a melhor estratégia, para aplicar o melhor direito para o cliente. Né? Então, eu penso dessa forma. Assim como na área tributária, por exemplo, o advogado e o contador precisam caminhar juntos, na advocacia ambiental, o advogado e o técnico, seja ele um biólogo, seja ele um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, eles têm que caminhar em conjunto, né? Não tem como dissociar. Por isso até que no nosso escritório nós temos profissionais da área da engenharia e da parte técnica, porque não tem como andar separado. Né? Então, o primeiro ponto é isso, a gente trazer essa visão para o produtor, que ele vai precisar dos dois serviços. Não é só do advogado, não é só do técnico, ele precisa dos dois. Né? Então, esse é o primeiro passo. Né? Mas a grande questão é que antigamente nós tínhamos uma problemática muito grande nos processos ambientais, hoje nem tanto, mas às vezes ainda se vê por aí, que é a prescrição, né? Que é o tempo que o processo demora para ser julgado, para os atos processuais serem praticados. E muitos advogados, talvez por desconhecimento, apostavam nisso como uma estratégia. Né? Ah, o cliente vai lá e recebeu um auto de infração, comunicou um advogado que era de sua confiança, talvez não um especialista na área, falou, não, vamos deixar isso aqui, que vai dar certo, isso aí vai prescrever. E aí é que está o grande problema. Nós tivemos um caso recente de um cliente nosso, onde ele seguiu essa orientação do advogado que era de sua confiança. E hoje ele já está com uma execução fiscal de valor astronômico aí nas costas, né? Porque ele não apresentou a defesa, porque ele não apresentou recurso administrativo, enfim. Então, o primeiro passo que o produtor tem que ter, tem que tomar, adotar quando ele recebe a infração, procura um advogado, e esse advogado tem que procurar um técnico, seja o técnico que indicado pelo cliente ou não, mas tem que ter um técnico em conjunto. Mas esse produtor, esse autuado, ele tem que estar acompanhando para saber, foi apresentada defesa? O que foi falado nessa defesa? Porque prescrição existe, ela acontece? Acontece, mas ela não é uma estratégia mãe, né? Ela é um reflexo secundário de talvez um atraso na marcha processual, mas não como a via principal. Esse é um problema muito grande.
Perfeito, João. Eu acho que esse detalhe, é um detalhe muito importante para trazer aqui, porque nós sabemos que tem muitos técnicos que nos acompanham. Uhum. Inclusive, não apenas no podcast, mas inclusive na Escola de Direito Ambiental. E o que acontece, João? Nós identificamos que talvez vem mudando esse cenário, mas acontece de muitos profissionais que, por precisar, às vezes, do dinheiro e querer fechar o caso com o cliente, vão lá e buscam, falando do técnico, fazer uma defesa. Uhum. E sabemos que esse é o papel do advogado. Assim como ocorre de muitos advogados também desconsiderar a necessidade de um técnico. Uhum. E nós aqui no escritório estamos percebendo diariamente a necessidade do serviço técnico. Uhum. Como você mencionou, temos um técnico específico no escritório, mas sabemos da importância de técnicos externos. Uhum. Porque cada nicho específico, cada bioma tem as suas peculiaridades. Então, isso é algo muito importante. Eu acho que é um trabalho, de fato, em conjunto e nós somos da mesma opinião aqui, né? Inclusive, tem diversos podcasts com técnicos e cada vez mais eu acho que vem se criando essa cultura de cada um no seu quadrado, cada um mais especialista no seu quadrado, mas um contando com o serviço do outro. Inclusive, em casos judiciais, nós estamos vendo a necessidade do técnico porque o juiz valoriza mais. Ah, nós vamos trazer a legislação, mas é o técnico quem vai dizer se aquele rio estava ou não poluído, se aquela área de fato foi degradada. Uhum. Então, tudo isso acho que é muito importante trazer. E, João, falando do ponto do produtor que recebeu a autuação, ele de fato cometeu uma ilegalidade lá no seu CAR, hoje nós sabemos dos diversos sistemas que os órgãos fiscalizadores estão utilizando para autuar, não precisa mais estar em loco, tem diversos hoje possibilidades de utilização para se autuar uma propriedade. E o que acontece? Essa propriedade foi autuada, nós temos a famosa tríplice responsabilidade ambiental. Qual a importância de ter um especialista aqui na área e qual o diferencial do especialista para atuar em uma defesa? O que você diria assim, aqui é onde mora o gargalo de não atuar com um especialista?
Certo. A tríplice responsabilidade, ela, vez ou outra, acaba sendo tratada aqui no podcast, porque é um tema muito importante, não tem como dissociar o direito ambiental da tríplice responsabilidade. Então, não vai ser diferente também no CAR, né? A partir do momento que, dolosa ou culposamente, tem uma informação equivocada no CAR e ela resulta numa autuação, né? A atuação do advogado especialista, ela faz toda a diferença porque ele vai ter uma visão macro, né? Ele não vai ficar limitado àquela atuação que às vezes o IMA, o IBAMA, ICMBio, ou, enfim, a SEMA, o órgão ambiental, vai lavrar a autoinfração. O advogado que é especialista, ele não vai ficar limitado àquela atuação. Ele já vai preparar uma defesa estratégica pensando nas vias reflexas que essa autuação vai ter. Uma responsabilização civil, uma responsabilização penal, por exemplo. Né? Porque muitas das vezes uma informação que você coloca numa defesa administrativa, ela pode ser vista como um argumento contrário a você numa defesa, num processo civil, né? Então o advogado, ele tem que ter esse olhar atento para todas as implicações da decisão que ele tomar, né? Deixar isso na mão de um advogado que não conhece todas as minúcias do direito ambiental, e não vou falar nem todas, na verdade, porque o direito ambiental é muito, muito, muito amplo. Todo dia nós temos legislação nova. Mas que tenha vivência prática do dia a dia, estar ali trabalhando com direito ambiental, se o seu advogado não for dessa linha, não tem uma expertise na área, o prejuízo ele vai se dar a longo prazo. Veja só, um cliente nos procurou recentemente por conta de um um problema que não foi no CAR, mas é uma situação que até se assemelha um pouco. Ele estava precisando fazer a reposição florestal. É um caso de 2008, ele foi autuado agora em 2024. Né? Então, se ele tivesse tido um acompanhamento na época lá por um advogado especialista, ele já poderia ter liquidado, certo ou errado, poderia ter resolvido a sua questão. Mas ele contratou uma pessoa que se dizia consultor ambiental. Né? Não sei, de fato, se essa pessoa tinha formação técnica ou não, mas a verdade é que a pessoa que fez a defesa fez uma coisa muito mal feita, né? E deixou pontas soltas. Né? E no fim das contas, uma autuação que se deu em 2008 refletiu agora em 2024, né? Porque ele não cumpriu com a reposição florestal e foi autuado por descumprir as compromissos ambientais que ele tinha que honrar. Então, realmente, os reflexos eles vão perseguir, né? E a advocacia e o técnico também que nos acompanha tem que estar atento a isso, né? Saber como orientar, porque às vezes o próprio produtor ele vai procurar um técnico primeiro, né? Recebi uma atuação porque o técnico foi responsável por fazer o requerimento do CAR dele, às vezes, ou porque ele conseguiu uma autorização de supressão de vegetação, e o técnico já é de sua confiança, então ele procura o técnico. Cabe ao técnico falar, olha, isso daqui é uma autuação ambiental, você precisa fazer uma defesa, essa defesa recomenda-se que você faça por advogado, ou eu tenho um para te indicar, por exemplo, que seja, né? Mas que ele não tente assumir essa responsabilidade porque ele pode trazer um prejuízo muito maior para o seu cliente, né? Então, essa fica aí a minha dica aí para tanto para o advogado, quanto para o produtor, quanto para o técnico.
Né? Perfeito. Eu ia encerrar, inclusive, dando uma dica para o produtor rural, que eu acho que é o fundamental. Não espere mais a infração chegar, a autuação chegar. Procure um advogado especialista, procure o seu técnico e o técnico vai procurar também um advogado, como falamos. É um trabalho em conjunto, mas não fique aguardando chegar ao pior, porque se você ficar fazendo isso, você já perdeu o dinheiro e cada vez mais você está contra a parede, uhum, e vai dificultar a tua situação para depois regularizar. Então isso é muito importante, mas eu ia te pedir uma outra dica, João, caso você queira deixar essa, tudo bem, uhum, mas para você informar para aquele colega, jovem advogado que você mencionou lá no início, que deseja fazer parte de uma comissão, não apenas direito ambiental, direito do agronegócio, mas para o advogado que talvez deseja atuar na área. O que você, uhum, falaria para esse advogado? Que dica você daria?
Bom, para todo advogado, principalmente para o jovem advogado, eu digo que a OAB ela é a sua casa. Né? Você está ali como parte do todo, mas a OAB ela está ali para você. Então, muitas vezes você acaba desacreditado da sua subseção ou da sua seccional por questões políticas, por exemplo, mas participe da OAB, independente de posicionamento político, porque ali vão ter debates com pessoas que pensam diferente de você, sim, mas que pode te auxiliar de alguma forma a você entrar em determinado nicho. Então nós temos ali comissões agronegócio, direito agrário, direito ambiental, direito tributário, enfim, que os debates são fomentados ali. E se não for, você comece a fomentar. Puxe a responsabilidade. Eu, por exemplo, por querer ver uma comissão mais atuante, me coloquei à disposição ali, hoje estou como presente e a gente está começando a fazer um trabalho muito legal, né? Não só para a área ambiental, mas para o agronegócio como um todo. Então o primeiro passo é esse, se coloque à disposição, participe, discuta com outros colegas mais experientes. Mas o principal é não deixar de se aprofundar nos estudos, né? Porque principalmente na área ambiental, todo dia nós temos uma legislação nova, uma alteração aqui, um decreto ali, enfim. E ficar atento a essas alterações é essencial, né? E mais do que ao conteúdo teórico, o conhecimento prático ele tem um papel de destaque muito importante. Então, ter contato com profissionais que atuam na prática, de fato, não se limitam ao livro, né? Isso aí faz toda a diferença. Eu acho que lá na EDA é um local importantíssimo para isso, né? Nós temos ali aulas teóricas, aulas práticas e diálogos ali com profissionais que atuam diariamente com isso, né? Que vivem aquilo que pregam, né? Que de fato não ficam ali só na fala desconhecida, né? Pelo não saber como atuar. Ali é importante esse diálogo porque nós temos muito espaço para isso. Perfeito. Então fica aí também o convite. Né?
João, e eu reforço o teu convite para você que nos acompanhou aqui nesse episódio magnífico com o João, tem muita experiência na área, presidente de uma comissão lá no Mato Grosso, sobre o agronegócio. Então é importante reforçar o convite para você, colega advogado, técnico da área ambiental. Em breve tem um novo curso do João lá sobre crimes ambientais. Eu sou professor lá da escola sobre o tema gestão de escritório, que é um tema que eu acho muito importante. As maiores empresas, elas começam pequenas, mas começam organizadas. Isso é o importante de você saber. Você pode ter um escritório que você não considere um grande escritório, mas você precisa ser organizado. E aqui eu não estou falando somente sobre o direito ambiental, sobre a parte intelectual. Estou falando principalmente sobre você ter uma gestão focada no lucro, focada no crescimento. Isso é importante e isso é necessário. Você gerando autoridade no tema que você atua. Então isso é um grande diferencial e é um divisor de águas quando você passa a cuidar do financeiro do teu escritório, do marketing do teu escritório, como você vai atuar com inteligência artificial dentro do teu escritório. Então tudo isso é muito importante. Fica o convite para você, colega e técnico da área ambiental, para conhecer um pouco mais sobre a EDA, a Escola de Direito Ambiental, nossa patrocinadora aqui do Inteligência Ambiental. João, muito obrigado pela sua participação, fico muito agradecido. E também peço novamente aqui para o pessoal que ainda não segue o canal, segue o canal para você poder receber uma nova notificação quando um novo episódio for ao ar. Envia esse episódio para um produtor rural, para um fazendeiro que precisa saber mais sobre isso, precisa saber sobre o CAR, sobre a autuação. Então tudo isso é importante, você vai estar auxiliando essa pessoa, ainda para um advogado que também precisa e deseja atuar com o direito ambiental, o direito do agronegócio. Obrigado e até a próxima.